Alô, meu amigo, alô, minha amiga da Baixada Santista. Iniciou mais um episódio do Papo Condominial Cast de nossa região. Hoje é o episódio de número 11. E hoje mesmo, dia 20 de março, ao lado da minha querida Maiara Prado, hoje de preto.
Isso mesmo, mais séria, né? Ótimo estar aqui com você, grande apresentador Daniel Lima. E há 6 dias do seu aniversário.
Tá chegando, viu? Tá chegando. Alô, 40 anos.
Próximo episódio vai ter bolo.
Próximo episódio, né, Maiara Prado? Já terei os 40 anos, né?
Já.
O tão anunciado desde o início do mês que a gente tá falando desse aniversário, né, Maiara?
Ansiosa.
É isso aí, gente. Bom, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, que não é mais Twitter, e também a Twitch. Ok, gente? Então estamos simultaneamente nessas 5 redes. Você pode acompanhar o nosso podcast e... Se você não está nas redes sociais, você consegue acompanhar pelos agregadores de podcast. Como, por exemplo, o Google, Apple ou até mesmo o Samsung Podcast, que tem a sua própria ferramenta de podcast. Estamos também lá no Amazon Music. Isso mesmo. O único podcast de assuntos condominiais do país no Amazon Music e que vai responder o seu comando. Alexa! Quero ouvir o Papo Condominial. Isso aí! Chama lá no Alexa pelo Papo Condominial. Pois é, Amazon Music só tem o Papo Condominial. É isso mesmo. Aceita que dói menos. Muito bem. Estamos também no Deezer e no Spotify, que são os agregadores mais populares aí do mercado. O Spotify, inclusive, você consegue nos acompanhar em vídeo e ainda lá no seu carro, na tela do seu carro, você consegue inserir e instalar o CarPlay. Vai lá e instala o Spotify, gente, lá no seu CarPlay ou no Apple Play, né? O Apple também tem nos aplicativos para carro, tá? E você consegue instalar aí o Spotify. Bom? Fiquem atentos aos nossos cortes, são 10 cortes por episódio. Gente, a gente adora esses cortes e vocês compartilham bastante, circula nos grupos.
É difícil fazer esses 10 cortes, né, no programa.
Olha, essa nossa produção sofre para conseguir tirar 10 cortes de tantos bons momentos que Verdade. Temos aí no nosso episódio, Verdade. Né? Mas é isso aí, nós temos uma equipe extremamente competente que sempre está entregando um resultado maravilhoso aí. Semanalmente. Inclusive, onde é que estamos, Maiara Prado?
Estamos no The Blue Office, um dos maiores condomínios comerciais aqui da cidade, e no estúdio Mahara. Olha essa tecnologia aí, ó. A gente nunca fala desses detalhes, né? Isso é coisa do Daniel. Olha que coisa linda.
É verdade. A gente realmente faz isso aqui com propósito, com muito capricho.
Muita
né?
dedicação.
Não dava para ser em qualquer lugar. A gente escolheu um dos principais estúdios aqui da Baixada Santista, né? Estamos muito bem instalados. O nosso convidado, ele chega, ele é muito bem recebido.
Verdade.
Num prédio, né, espetacular, numa sala, né, que tem uma ótima estrutura, enfim. E essa experiência que tudo isso que compõe são graças a parceiros que a gente tem que nos ajudam a entregar essa experiência de conteúdo para você, síndico. Síndico, essas empresas que falaremos a partir de agora, neste primeiro momento, um agradecimento especial a elas. Lembre sempre dessas marcas que, inclusive, estão aqui na sua tela também. Como, por exemplo, a Embraps, que oferece o Papo Condominial Cast, né? A maior empresa de terceirização, facilities, limpeza, tecnologia aqui da região da Baixada Santista. A Manager Administradora também está aqui conosco, tá? Então, agradeço a cada um desses nossos parceiros e a O Engenharia também aqui conosco, tá? Bom... Hoje vamos falar um pouquinho de convivência, trouxemos convivência em condomínio, trouxemos uma especialista, né? Uma advogada condominialista que entende muito do assunto, tem uma ótima experiência, tem vivência. Ela está na região mais verticalizada do país, né? Que possui a cidade, que é a cidade mais verticalizada do país, que é Santos. Ela está na região da Baixada Santista, que é a Praia Grande, que dentre as cidades aqui da Baixada Santista, é a cidade que mais tem condomínios, né?
Então, ela... E vamos falar de um tema que não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. Convivência em condomínio, direito de vizinhança. Aposto que você tem alguma história que você vai ver ali, que ou viveu, ou que alguém que você conhece
exatamente,
passou.
Exatamente, exatamente. Vamos pedir ao nosso querido Du, dessa vez falei certo, né, Du? para abrir aqui a imagem do Mahara, nosso estúdio, podcast. Pode abrir, Du, para a gente saudar nossa querida doutora
pela presença.
Ana Carolina, ou como ela é mais conhecida e gosta de ser chamada, Carol.
Carol.
É, Carol?
Muito
Carol.
Obrigada pelo convite, viu, pessoal? Eu ouço vocês, tá? Eu sei que vocês são referência para escutar e é legal que traz, na verdade, além dos patrocinadores, são pessoas que trabalham na área condominial. Então, quando eles falam aqui, é bem legal, porque a gente acaba levando e aprendendo muito, né? Levando informação para as pessoas. Eu acho o programa sensacional, tá? Vocês estão de parabéns.
Gratidão.
Espero poder contribuir um pouco.
Ah, vai.
E irá muito, né, Mayara? Com certeza.
Vai. Muito obrigada. Nós temos poucos programas. Quem está nos assistindo sabe que é toda quarta-feira, então já é um dia dedicado para o Papo Condominial Baixada Santista. E as pessoas que vêm aqui, nós escolhemos a dedo para tentar trazer um conteúdo de qualidade, conhecimento. Gratidão por você estar aqui conosco.
Muito obrigada.
Sempre no finalzinho de tarde é o nosso ponto de encontro, né, Mayara Prado? Final de tarde, toda quarta-feira.
Tá na praia, tá pedalando, tá descendo a serra, tá trabalhando, 5h30, o que que tem?
Pluga lá no canal do YouTube, seja em qual for a rede, que nós vamos estar lá.
Verdade.
No Papo Condominial Cast aqui da Baixada Santista. Doutora Ana Carolina, ou Carol, se apresenta para a nossa audiência, por gentileza.
Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Não sei a hora que vocês vão ouvir aí.
Ou simplesmente saudações condominiais.
É, saudações condominiais. Pessoal, me chamo Ana Carolina, entrei na militância condominial ao acaso. Daqui a pouco eu já vou declinar sobre isso. Gosto de ser chamada... muitos me chamam doutora Carol, mas gosto de ser chamada de Carol mesmo. O condomínio veio como uma grata surpresa na minha vida, tá? Tem um perfil mais popular, que eu digo assim, e gosto disso. Não tem um perfil bem juridiquês. Aí, quando eu fui para o mundo condominial, eu vi que era legal trabalhar como advogada condominialista, porque eu conseguiria o tete-a-tete, né? E duas coisas que eu aprendi na advocacia condominial nesses anos foi que o bom advogado condominial, ele evita o conflito, ele evita a jurisdição. E aí, isso daí também faz você ser menos polida. Então, lidar diariamente com o mundo condominial, né? E fazer a massa condominial evitar ir ao judiciário. A mediação condominial é uma questão dos pontos fortes do meu escritório, tá? E da minha militância. Então, lá a gente faz de tudo para não ir para a briga, que a gente fala, né? Vamos tentar resolver. E é por isso que o direito de vizinhança entre a massa condominial, né? Isso daí evolui de uma forma muito positiva na minha vida.
E para quem é um estudante, um jovem advogado, conta como foi que você sentiu
Ótima
esse
pergunta.
Desejo de atuar com condomínios, tá. Já que não só você, nenhum advogado estuda o direito condominial na cadeira regular de faculdade. Como foi que, como despertar e como ter noção do que é esse nosso mundo aqui?
Eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu não queria ser advogada, tá? Eu acho que a gente tem que contar a nossa história, porque às vezes a gente insiste muito numa situação. A gente quer muito um sonho. Eu queria ser delegada de polícia. Então, assim, eu tinha um sonho na minha vida, eu entrei na faculdade...
É braba, posicionada.
Eu tive um sonho sempre, assim, e falava para os meus colegas... Hoje, os meus colegas que, né, eu já me formei desde 2004.
Uhum.
Então, os meus colegas de longa data, né, hoje com a tecnologia... Vocês vão falar, tecnologia faz tempo, mas na minha época não tinha esses negócios, né? WhatsApp, não sei o que lá. Então, a gente se retornou num grupo aí de amigos e eles tiram sarro. Fala, a senhora falava que não ia ser advogada, quem que está advogando e levantando a bandeira? A advocacia foi uma grata surpresa na minha vida. Era uma coisa que eu sempre falava que eu não ia ser. E aí foi uma surpresa porque eu descobri que a área condominial era uma área que eu ia tratar com pessoas, literalmente. E aquela coisa só do papel, só de audiência, que eu tinha um pouco até de medo. Eu confesso que era medo até, né? De eu enfrentar esse mundo jurídico. Eu vi que eu poderia contorná-la evitando... Né? Evitando isso e evitar os conflitos, levando ao judiciário, fez eu ganhar experiência, tá? E aí eu fui ganhando experiência. Meu primeiro cliente foi 6 professoras que estavam com um problema gigantesco com uma síndica.
Uhum.
Eu ainda era nova na militância de advocacia, né? E aí ela falou, a senhora cuida de condomínio? E aí eu falei, cuido, eu não poderia perder o cliente. E aí eu peguei, me debrucei.
Olha, eu amo pessoas que falam, você faz? Faço.
É.
Na cabeça ela fala, calma aí que eu vou pensar, vou dar um jeito. Mas a primeira resposta é faço.
Faço.
Isso é ótimo.
Atitude, né, Mayara?
Atitude.
É, e necessidade também. Porque eu acho bem legal falar isso, porque eu precisava ter clientes. Eu precisava. E aí a vida não estava me sendo muito grata na minha parte de estudar para delegado e concursos e tal. Então eu precisava pegar a única coisa que eu tinha na mão, que era ser advogada. Que até no, antes eu achava que era ruim ser advogada. Que eu não ia ganhar dinheiro. E eu tinha uma péssima ilusão que eu só ganharia dinheiro com concurso público.
Alô, jovem advogado. Vou colocar isso na comissão do jovem advogado.
Sim, exatamente.
Eu achava que eu ia ganhar dinheiro só com um cargo público, porque daí eu ia ter uma garantia de salário, né? E não sei o quê. E hoje eu sento com alguns advogados, com alguns delegados que eu consigo, na verdade, ter um trato legal, né? Por causa da militância. E eu percebo que não, que a gente ultrapassa eles na parte financeira muito aquém, né? Então... É, e a gente tem essa ilusão que um cargo público ia dar. Então, tudo isso fazia eu não querer ser advogada. Bom, voltando às meninas, que eu falo meninas, eram senhoras, tá? Que compareceram no meu escritório. Eu precisava aprender, sim, sobre direito condominial. E eram os artigos que eu nunca nem tinha passado o olho no Código Civil. Eu nem sabia que eles existiam. E aí eu corri estudar e eu tive um grande mestre no Google. Dei um Google lá sobre direito condominial, porque eu precisava aprender... E aí conheci um cara que eu nunca tinha ouvido falar, que chamava Rodrigo Carpati. E aí ali eu comecei a assistir ele na TV Cresce.
Sim, sim.
Né? E ele foi o meu mentor mesmo, ele fez eu me apaixonar. Eu olhava os vídeos dele e falava, meu Deus, é fantástico o mundo que ele vive condominial. E ele fez eu me apaixonar pela essa carreira. E aí comecei a ir atrás de informações sobre o pai. Descobri que era pai dele, que também não sabia. Eu era completamente fora da curva, tá, gente? Eu não conhecia nada de direito. Todos vocês de direito condominial hoje que eu converso, né? Que são excelência no mercado. Eu nunca tinha ouvido falar de vocês. E aí eu comecei a ir atrás e buscar informações. E aí eu comecei a aprender, entender? Fui estudar sobre isso. Aliás, que quando eu comecei a estudar sobre isso, não tinha esse monte de especialização na área de direito condominial. Então, eu comecei a estudar por esses vídeos. Foi assim que eu cheguei nesse caminho que estou.
Então, primeiro recado, vou até pedir para a Mayara reforçar isso, tá, Mayara? Jovem advogado, você que está indeciso, qual área seguir... Em que irei? Em qual área do direito irei me especializar? Queremos dizer a vocês, olha, estamos aqui de braços abertos para recebê-los. O meio condominial precisa de pessoas competentes, estudiosas, que tenham propósito e, acima de tudo, venham com boas intenções. Não é mesmo, Mayara Prado?
Isso, e se você parar e refletir... Ah, quando você entra numa faculdade, o que você vai ser? Criminalista, previdenciário, direito de família e sucessões. Então, ali você já vai ter vários concorrentes de cara, porque todo mundo já vai com uma pré-ideia. Assim como os concursos públicos, metade da classe quer advogar, um terço da classe quer advogar, um terço da classe quer ser juiz e um terço quer ser concursado. E ao longo do caminho você vai estudando e você vai mudando isso. E eu acho, sim, que... É, Brasil é um dos maiores países com a mais quantidade de advogados. A gente teve uma pesquisa que foi feita aqui na Baixada Santista, que literalmente a gente tem um advogado em cada esquina, porque eles pegaram a quantidade de inscritos na ordem versus a quantidade de população, dividiram e fizeram esse trocadilho. Essa brincadeira, tem um advogado a cada esquina. Então, quanto mais você se especializar num ramo, exemplo, agora os advogados que estão trabalhando com dentistas, estéticas, agora os condominialistas, eu acho que melhor vai ser. A gente começou o programa falando isso, né? Quem faz tudo não faz nada. Então, foca no segmento e que ele seja condominial.
Seja condominialista, exatamente. E nós temos, inclusive, uma associação que é especializada no direito condominial, que é a ANACOM, a Associação Nacional, né, ali de Advogados Condominialistas. Então, é um movimento que eu faço parte, tá, e que eu recomendo. A Carol também está lá na ANACOM. E a gente recomenda muito, é um grupo muito sério, composto por advogados condominialistas praticamente de todos os estados, né, ou pelo menos das principais cidades aí do Brasil. Temos um encontro anual que é realizado, né, um congresso assim, muito grande. Esse ano estamos para anunciar, né? Ainda não está definido, estamos aí naquela expectativa, né? Mas logo teremos informações, então te recomendo que siga e acompanhe também a ANACOM, Associação dos Advogados Condominialistas, né, Carol?
Nossa, a ANACOM, assim, ela veio no momento que estava nós, da militância, né, que estamos aí na luta, a gente estava precisando se unir, né, juntar forças, e o que a gente fala é o seguinte, ela veio para somar, né?
Sim.
Ela veio para somar. Pessoas que fazem parte da ANACOM são comprometidas, né?
Uhum.
São comprometidas com a profissão que escolheu e são comprometidas com a massa condominial. Porque aqui o tal do trapaceiro não é bem-vindo, não é
não,
assim?
Não, não é.
Não é bem-vindo. Então, é um grupo que a gente acabou... Na verdade, todos são bem-vindos, mas quem não quiser lidar corretamente com essa profissão, que é o direito condominial, lidar com a massa condominial de forma coerente, né, de forma transparente, não é bem-vindo. Então,
vai ser convidado a se retirar, inclusive.
Vai ser convidado a se retirar.
É verdade.
A ANACOM foi uma grata surpresa.
É uma entidade muito séria, viu, gente? Eu assino embaixo. Vamos lá, Mayara Prado, falar do nosso tema que a gente se propôs. A Carol tem uma experiência muito boa, ela tem bons causos aí de condomínio para contar, né?
Eu também fiquei sabendo que você faz um programa, né?
Sim.
E você fala de condomínio nesse programa?
Então, às vezes...
Só para ter essa introdução, para o pessoal te conhecer também.
Tá. A ideia foi, sim, uma briga de vizinho. É um quadro dentro do Cidade Alerta, do programa do BAT, tá? E aí a gente fala sobre conflitos de vizinho. Como é um programa mais popular, a gente fala briga de vizinho.
Sim.
Tá? Então, a gente fala sobre conflitos de vizinho. Eles me chamaram por conta da rede social, que eu também ganhei esse nome na Praia Grande por causa de um cara de publicidade, que ele falou, não, doutora Carol, eu acho muito ruim, ninguém vai saber o que você faz. Advogada? Do quê? Não, eu acho ruim. Foi ele que me deu o nome de doutora condomínio no programa dele. E aí pegou. E ele falou, muda. E foi isso que fez...
Então, hoje o pessoal te conhece como doutora condomínio?
Doutora condomínio. E aí, isso daí veio dele, do programa dele. Ele criou um programa na Baixada, falava de várias coisas, da Praia Grande em específico, que chama Foca na PG. Então, fala de coisas da Praia Grande.
Legal.
Né? Questões da população, e é um programa mais popular também. E aí, ele falou, eu acho que você tem um perfil mais popular, eu vou te chamar lá para falar de umas questões de condomínio. Daí, eu peguei e falei, então, tá bom. E aí, eu fui, e o primeiro programa, ele falou, essa é a doutora Carol e tal... E aí, lá no programa meu, ele falou, não, doutora Carol, não, posso te chamar de doutora condomínio? Porque senão ninguém vai dar audiência para mim. Eu falei, tá bom. E aí começou essa questão toda. E esse nome levou esse programa em específico, Cidade Alerta, a chamar a atenção dele. E ele me chamou para fazer um take em março do ano passado. Vai fazer um ano agora.
É.
E aí começou essa questão. E aí a população pediu realmente para chamar a doutora condomínio para resolver conflitos. Tá? Então, daí começou... essa mão. Não é só de condomínio, porque direito de vizinhança é muito abrangente, né?
Isso.
E como o estado de São Paulo é muito grande, né?
As pessoas até confundem, né, o direito de vizinhança com o direito condominial, mas também. Então, tudo ali são convivências entre pessoas.
Exatamente. Mas o que acontece? Eles acabaram me chamando realmente para resolver atrito de vizinho. E alguns deles foi dentro de condomínios.
Legal.
Tá? E aí, o que acontece? Eu tenho um bem interessante que foi pro ar, se vocês me permitem falar.
Pode falar, por favor.
Ele é do Guarujá. Então, a menina, ela estava numa uma dessas plataformas digitais, né? Que você tira fotos do corpo e tal. Ela fazia fotos na área comum do condomínio. Ela fazia fotos na área comum do condomínio para essa plataforma adulta. Que tem aí, que o pessoal compra foto e assim por diante, né? Compra...
OnlyFans.
Eu não sabia se podia falar, né?
pode falar? Okay. Já falei.
Não, aqui pode, às vezes.
Tem a foto do meu pé lá. Não, tô brincando.
Aqui, às vezes, pode, né? Na TV não pode falar as plataformas.
Pode,
então, a gente fica...
Pode.
Ah, então tá bom.
Falei já foi.
E aí...
Corta aí, produção.
Eu não sabia se podia falar o nome da plataforma. Aí, o que aconteceu? Ela tem... um perfil nessa plataforma, mas é um perfil bem sensual mesmo. Então, ela tem partes dela sem roupa e tal. Só que ela...
Sem roupa gravado na área comum do condomínio?
Só que daí...
Olha a polêmica, Mayara.
É, aí quando ela chamou, isso que é legal do direito condominial, né? Isso que é legal também do contraditório, né, doutora? Oh. É a parte que a gente fala, olha o contraditório aqui, vamos ver, a senhora tá... Ela não falou que era sem roupa quando ela chamou a emissora. Ela falou, na verdade, que ela fazia fotos de biquíni na área comum e aí o pessoal tava proibindo ela. Então, quando nós chegamos no condomínio, foi... Na verdade, teve até uma fúria da massa condominial contra a minha pessoa.
Tava tendo um rebuliço. Não, teve uma fúria dos homens e das esposas.
A pergunta, quem viu essa foto?
Dos homens, né?
Quem viu essa foto pela primeira vez?
E as esposas comemoraram, né, Mayara?
Quem pegou esse link pela primeira vez não vai falar, vai ficar anônima.
É.
Só jogou no grupo.
E quando nós chegamos lá para fazer a gravação, não era bem assim. Né? Então, existe também uma questão de sempre falar para a pessoa que, às vezes, a gente fala que acho que só a sua verdade vai vir à tona, né? E televisão tem muito disso, viu, pessoal? Eu estou aprendendo ainda. E na TV, ela é imparcial, literalmente. Se ela chegar lá para gravar e você chamou a televisão e você está errada, ela vai colocar o frente a frente ali. E aí, você vai ser exposto também.
Caramba.
E na hora que nós chegamos lá, realmente tinha vídeos dela... seminua na piscina do condomínio, tendo relações com outra pessoa.
Meu Deus.
Nossa Senhora, a gente pensa que já viu de tudo, né, Mayara?
Não.
É. Então, assim, ó...
Muito sério,
a
tem
gente
dado
fica,
ao pudor, né?
Desrespeito
com...
Crianças e tudo mais, idosos, né?
E o que que aconteceu? Só que nós, na hora que nós chegamos para gravar, não foi isso que foi repassado. A gente faz um take com a pessoa explicando a versão dela. E depois a síndica não quis falar. E eu acho muito importante as pessoas falarem. Porque mesmo que não queira se expor, falar por carta, fazer uma nota de esclarecimento, sei lá o quê. Porque depois fica muito complicado. Porque, na verdade, o take dela realmente foi pro ar. Que ela queria realmente ter acesso à área comum. Com biquíni, fazer foto dela, só dela, e o condomínio estava perseguindo ela e multando ela. Depois que a matéria foi pro ar, Mayara, começou o pessoal mandar no meu privado, no meu direct, os vídeos.
Meu Deus.
Porque ela fez no history, essa moça, ela fazia, ela é para dar mais publicidade, na hora que ela fazia no ao vivo dela ali também, entendeu? E aí a população do condomínio começou, a massa condominial começou a gravar isso daí. Aí eu falei, olha a importância do contraditório. Se aquela matéria poderia ter sido completamente diferente. Porque ninguém quis falar. Ninguém quis falar. Então, quando você chega numa situação dessa para gravar no condomínio, é bom a nota de esclarecimento. Viu, senhor síndico? É muito bom.
Teve um caso assim em São Paulo, que a moça também, ela foi para a Record, se eu não me engano. E ela falava sobre a multa porque ela estava usando shortinho. E eu lembro que essa palavra ficou bem... Aí ela tem umas fotos que ela tava com um short muito curto mesmo, mas até aí é roupa, ela veste o que ela quiser. E uma condomina, a síndica, um pouco mais tradicional, de idade, fez uma notificação, mas uma notificação muito mal orientada também, vamos dizer assim.
É.
Então falava que ela prejudicava os bons costumes, que ali não era lugar de andar de shortinho. Mas umas falas, porque as mulheres do condomínio, né? Essa fala na advertência, que as mulheres do condomínio estavam incomodadas.
É,
aí pega isso, vai pra internet, nossa senhora.
Aí que eu falo, né? A falta de um especialista na área, orientando a massa, né? Orientando aquela massa, porque realmente, a falta de devolutiva, ou uma devolutiva errônea dessa forma, né? Não dá, né, Mayara? Daí o que, que você vai falar? Realmente essa multa...
Não, mas
né?
Ela não foi assessorada, nem pela administradora, nem tinha um corpo jurídico, nada. Ela deve ter, ela mesma, feito a redação ali, enviado. Geralmente no calor da emoção, então outra dica é não tomem atitudes no calor da emoção, ou ali porque outros condôminos estão pressionando. O síndico, você é o gestor, você é o líder da massa condominial. Então, respira, pensa e age, né?
Sim.
Senão você é induzido ao erro também.
Sim, e na verdade é assim, né? A questão da exposição, né? A exposição do condomínio. Quando a mídia é chamada, né? Uma mídia a nível nacional, igual eu estou participando, o síndico, muitas das vezes, não quer participar. A gente até entende, mas a falta de devolutiva do corpo jurídico dele para a emissora... faz só uma verdade vir à tona.
É verdade, isso aí é complicado, né?
Não é? Então, a gente precisa, vale de orientação também, que quando chega nesse nível, né? Ah, porque eu não quero que filma meu, né? Eu não quero falar, não
quero. Ainda
que
você
filma.
Não queira aparecer, síndico, ainda que você não queira aparecer, mas pelo menos, como a doutora falou, dê o depoimento, dê a informação, porque aí o lado de vocês também vai ter a oportunidade de ser ouvido, né?
E é importante isso, porque muito do que eu tô sentindo nessas gravações é que a pessoa acha que a emissora está indo no local para uma verdade absoluta da pessoa que chamou, e não.
Pelo contrário, né? Quer apurar qualquer história correta.
Exatamente. Ela não tem lado. Então, se ela chegar ali e o síndico... Naquela ocasião, aquela matéria teria sido completamente diferente. Não ia ser exposto às imagens da pessoa nua, lógico. Mas eles iam mostrar e aí a gente ia, né, falar, olha, aqui a senhora estava errada. A senhora não pode fazer isso na área comum.
Eu tive um caso parecido, que teve uma moça que tirou foto nuas na jacuzzi do condomínio também. Acharam esse link, porque as pessoas acham, elas buscam, né? E mandaram e falaram, o nosso condomínio, que absurdo. Só que o quadro atrás é quadro muito padrão de construtora. E tem muitas construtoras, principalmente as grandes de São Paulo, que se você entra em 3 piscinas, elas são iguais. Entra na jacuzzi, as 3 são iguais. Aqueles quadros de paisagem, sabe? Eu falei, gente, é idêntico ao nosso. Mas tem vários idênticos. Como é que vai comprovar que ela tirou aqui na Baixada, que foi em São Paulo, que foi...
É.
Porque é padrão, então para com isso. É um quadro e uma jacuzzi branca. Não dá para falar, olha, é o condomínio tal, na rua tal.
É, não dá,
para
não dá.
Para com
não
isso,
dá.
Gente.
Sim.
Vamos trabalhar?
Então, tudo isso leva, sabe o quê, Daniel? A falta de amparo jurídico.
Sim.
Necessário, a falta de uma administradora eficiente, a falta de um corpo ali ajudando administrativo para o síndico cometendo... não é que ele comete erros, ele vai por indicações ali e aí... Mas quem que está ali? Quem que responde pela massa? É o síndico. Né? Eu fui gravar segunda-feira num prédio que eles estão muito preocupados porque é no centro de São Paulo, que essas meninas hoje em dia que optaram por vender o corpo dela e as imagens dela na rede social, então elas vêm do interior, esse foi o relato, elas vêm do interior ou daqui da Baixada, elas sobem para São Paulo e aí elas querem se prostituir no centro de São Paulo por uma outra plataforma digital, elas alugam o espaço no centro de São Paulo e aqui, só que ali é um prédio residencial dentro do centro de São Paulo. E aí eles querem proibir a prostituição ali. Mas é uma situação bem complicada. É bem complicada. Porque o que, que acontece? Na hora que nós chegamos e vimos o quadro em específico de toda a situação, e o síndico novamente não quis falar. Né? Mas é uma situação bem complicada. Porque a pessoa chamou alegando que estavam proibindo a locação por plataforma. E não tinha nada... especificado em ata, não tinha nada, entendeu? Não tinha nenhum documento que o condomínio vedasse isso, o síndico estava proibindo. Mas quando a gente chegou no local, é por isso que eu falo, direito condominial tem muito disso, né? Você chega no local, você vê que a situação não é bem essa. Mas a partir do momento que o síndico não se explica, o síndico não dá uma nota, ou ele peça para o jurídico dar uma nota, e não sei o quê, a verdade fica só daquela pessoa. Então, a imagem do condomínio, a fachada é filmada... E aí vai falar realmente que ali eles estavam proibindo a locação por plataforma de pessoas locarem para passar a estadia ali. Mas não é bem isso. Você percebe que não é bem isso quando você chega no local.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você está falando uma coisa que está me fazendo refletir aqui, que é muito interessante isso, da preocupação do imóvel e, consequentemente, ali do condômino com quem aluga a sua unidade. Recentemente estourou aí, acho que foi até ontem, esses dias agora, passou no jornal, né, ali de circulação nacional, né, falando de centrais clandestinas de empréstimo, tudo lá na região do centro, tá, de São Paulo, ó, central clandestina de empréstimo, ou seja, uma unidade locada para montar lá uma estrutura com atendentes, fazer uma empresa de fachada para... roubar o dinheiro das pessoas mesmo, porque não era empresa autorizada, não tinha, sabe, toda aquela regularização. E o outro foi uma unidade que foi locada, que estava servindo como a receptação geral de todos os celulares roubados ali, assim, ou pelo menos a maioria, né? Que você sabe que ali naquela região do centro de São Paulo não é brincadeira o índice de roubos de aparelhos celulares, né? Então, o que acontece? Ali tem uns 2 ou 3 locais ali na região do centro. Um deles estourou agora esses dias, 2 na verdade, né? que a polícia ali, a investigação da polícia conseguiu estourar aí esses dois locais, que os caras roubam, vão lá, entregam preço de banana, pegam qualquer dinheiro. Então eles ficam o tempo todo roubando celular para levar para esse local, entende? Então, nossa, que complicado, né? É, temos que ter essa preocupação. Você falou aí bem, muito bem, né? Porque quando quando a reportagem vai lá, ela mostra, cara, a fachada do prédio, e aí quem não tem nada a ver, todo mundo paga por isso, meio que fica mal visto o prédio, né? Então, tem alguma dica de como a gente tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça? Eu sei que é difícil, mas comenta.
E aí, doutora? Eu vou falar de um caso prático, na verdade, que aconteceu com um cliente que, na verdade, também deu repercussão na mídia e eu acho que é interessante falar.
A primeira coisa é, síndico, não tenha medo da mídia. Porque todos os meus síndicos, eu já passei por algumas situações dessas que foram para a mídia. É, Baixada Santista é muito pequena na esfera de São Paulo, então aqui todo mundo se conhece mesmo. E eles não queriam se pronunciar com medo de retaliação ou de inversão de um processo. Eu falo, não, pelo contrário. Faça uma nota no jurídico, a DM ajuda, mas se posicione.
É muito importante, né?
É muito importante.
Esse caso é o seguinte, a moça fazia extensão de cílios dentro da unidade. E aí, ela era locatária, tá? E aí
Inquilino, pelo amor de Deus, inquilino.
Não faça isso, por favor.
E aí, no primeiro momento, foi falado... E esse caso em específico era do meu escritório. No primeiro momento, nós fizemos uma advertência, né? Conversamos,
sim,
né? Pedimos para conversar com ela. Ela se recusou, aí entregou para o proprietário da unidade tudo o que estava acontecendo e entregou também para a inquilina.
Essa chata dessa advogada não quer me deixar trabalhar.
Exatamente, começou isso daí. Exatamente, ela fez, na verdade, uma postagem, ela tinha uma movimentação...
Não estou fazendo mal a ninguém, não faço cheiro, não faço barulho.
Ela pegou e ela fez uma postagem na rede social dela, me marcou lá, a doutora condomínio, que não estava deixando ela trabalhar.
Ai, ai, ai.
Eu fui bem atacada. Suspeitei, mas vamos lá. Princípio. Vamos lá, isso é ossos do ofício que a gente fala, né? Isso daí foi evoluindo num tanto que ela também não era uma profissional de excelência. E eu posso te falar isso porque depois desembocou em vários problemas para a massa condominial. Primeiro momento, teve um dia que ela colou os olhos de uma pessoa e aí não descolava de jeito nenhum. E aí, na hora que ela descolou o olho...
Fiquei imaginando a cena, né, Mayara?
Na hora que ela descolou o olho, a menina perdeu vários cílios e ficou bem irritado, teve que ir na UPA e seja lá o quê.
Sim.
E isso, isso tudo voltou contra quem?
Adivinha.
O condomínio. Porque na hora que o pai dela viu o olho dela, ele foi até... o endereço. E o endereço era o condomínio. E aí, interfonava, a pessoa não quer descer, né? E quem tem que ir lá na porta? A síndica. Conseguiu entender que não é que a gente quer proibir a pessoa de trabalhar dentro...
E o porteiro, será que eu vi horrores?
É. Não, essa pessoa, ela foi... O pai dela foi no local, foi ela, e foi umas 10 pessoas de bicicleta, amigos dela.
Umas 10?
E eles chacoalhavam, tem vídeos, tá, gente? Eles chacoalhavam a porta, o portão do condomínio, querendo invadir para ir atrás da tal da profissional dos cílios. Não é que se proíbe de trabalhar, ali não é local de trabalho, não é um prédio comercial.
Não tem essa destinação, é residencial, exatamente. Ponto final.
Exatamente. E aí não é tipo, é porque eu não estou te atrapalhando, não tem cheiro, é porque eles querem proibir de eu ganhar meu, né, meu dinheirinho, quer proibir que eu faça bolo, quer proibir... Ninguém quer proibir nada, só que ali não pode ter venda, né? Você vai fazer bolo, o gás é seu, não é, né?
Isso.
É uma outra situação, né?
Nossa, quando não é individualizado.
Exatamente.
Deus.
Vai fazer bolo para vender de pote na porta da escola, ok, na rede social, né? Desde que o gás seja seu, isso daí eu acredito, por isso que eu acho lindo o direito condominial, você lidar com a militância condominial, porque é peculiaridades, você pega esse caso, não é uma regra geral, você pega esse caso, essa senhora faz bolo, o gás é dela, nós não temos nada a ver com isso, tá? Ela não vende no condomínio, nós não temos nada a ver com isso. A fulana faz cílios, entra e sai o pessoal do condomínio, nós temos alguma coisa a ver com isso. Começou a atingir a coletividade.
Posso complicar?
Pode.
Pode, deve.
E e-commerce? Abro uma loja de e-commerce, tô vendendo roupa pra caramba, o Mercado Livre não sai da porta do condomínio e tem gente que ainda vem buscar. teve esses casos?
Eu ainda não tive esse caso, mas...
Está crescendo, o pessoal está vendendo na internet hoje muito, tem cursos como ganhar dinheiro direto de casa.
Eu tive um caso que a pessoa fazia bronzeamento artificial na cobertura dela, uma cobertura linda, diga-se de passagem, eu cheguei a conhecer, né? Então, ela fazia bronzeamento artificial. Então, tinha 3 máquinas que eu não sei como que subiu.
Enormes, era?
Enormes, a pessoa fica em pé lá.
É. Eu não sei como
igual um frango assado.
É, né? Eu não sei como
Eu acho que foi um mega drone que foi lá e colocou lá. Não é possível,
porque o síndico em questão não sabia me dar o paradeiro, porque ele, quando ele entrou, já estava acontecendo isso daí, né? E aí, aquela questão dessas máquinas de bronzeamento... E esse entra e sai de pessoas brancas saindo queimadíssimas, né? O sol da praia era lá, né? E ela, todas as vezes...
O sol era, ficava lá, só lá. Ai,
e todas as vezes ela alegava que não, que ela tem um deck, uma piscina, e as pessoas eram amigas dela e ia lá para tomar sol.
Tomar um solzinho, tomar uma cerveja.
Ia lá tomar sol. É bem difícil isso, né? Que daí você entende que ela tá trabalhando, mas ali não é local, né? Então, eu acho assim, que é aquela rádio corredor, né? A mídia, na verdade, hoje em dia, os haters, né? Começam a brigar e não sei o que lá. Mas, às vezes, eu acho que ele não para pensar que aquele síndico, ele só está exercendo o seu papel, né? Ele não tem uma questão pessoal com a pessoa da massa.
Exatamente.
Não é a questão?
Exatamente.
Ele não tem uma questão. Ele é obrigado. Ele é obrigado a exercer o seu papel, né? E se ele não tomar atitudes, depois vai ter responsabilidade civil, criminal contra ele. Porque depois é sempre assim, é sempre que eu brinco. Às vezes o síndico chega e fala assim, ô Carol, eu tô com um problema aqui, mas o corpo diretivo acha que deve levar meio que devagar isso daí. O corpo diretivo deve que dar uma amenizada nisso daí, não deve notificar ela, porque ela não tá fazendo mal pra ninguém. Vamos lá, não tá fazendo mal pra ninguém. Meu senhor, não está fazendo mal para ninguém, mas na hora que todo mundo descobrir, a massa condominial inteira descobrir que o senhor passou pano para ela, todo mundo vai pular do barco e a caneta é sua.
Uhum, com certeza.
Vai sobrar, adivinha para quem?
Exatamente. Não esqueça que a caneta é sua.
É.
Né? E já muitas vezes teve vez de ter vontade de pegar um síndico, colocar no colo e falar, eu sinto muito, mas eu te avisei e agora você chora. Não é? Porque a camaradagem, eu acho assim, um bom síndico, ele não tem que ser a ferro e fogo, ele tem que ser maleável, ver o que dá, o que não dá pra... Mas ele tem que cumprir a legislação, cumprir a convenção, cumprir as regras.
Desde que não prejudique a coletividade, né?
Exatamente.
Prejudicou a coletividade, tá pegando pra ele.
Bom. Vou provocar quem está nos assistindo. Se você tiver alguma dúvida de vizinhança, alguma coisa que aconteceu, pode mandar nos comentários ou no nosso direct que a gente responde. Doutora, direito de vizinhança. A gente está falando de condomínio, então geralmente... Mas na rua tem muito também, né? Então, você conta um caso de vizinhos, muro, alguma coisa que aconteceu entre casas também para a nossa audiência.
Na verdade, muitas das vezes, eu acho que até que dá para fazer um link para condomínio, muitas das vezes, o problema não é o síndico que vai resolver. É uma briga de vizinho, que a gente fala, né? Popularmente falando. Porque o que, que acontece? Eu estou com um problema, literalmente eu estou com um problema, da unidade tal, e o problema só vem dela. Vamos lá. Eu tive um problema bem, bem interessante de prédio, que é o muro de um prédio, né, de um prédio, encostado num outro muro, tinha um vazamento, e esse vazamento começou a minar a água para o outro condomínio.
Tá.
Tá? Começou a minar a água para o outro condomínio. Nós fomos chamados ali para discutir, na verdade, sobre direito de vizinhança. Porque o que aconteceu? Nós não íamos discutir direito condominial ali. Né? Existia uma obrigação de fazer do outro condomínio, de consertar o vazamento, sei lá o quê. Então, isso também a gente tem que ver. Ah, eu moro em casa, doutor, eu estou com um problema com o meu vizinho que ele construiu uma janela virada para a minha casa aqui, um sobrado. É direito de vizinhança. Então, daí vai chamar para um conflito. E aí, quando a gente fala assim, mas vai chamar uma especialista em condomínio para isso? Não, é porque na área condominial a gente é civilista, né? Então, a gente é obrigado É obrigado a saber tudo sobre direito de vizinhança também, porque às vezes o conflito ali é entre os vizinhos, e até para depois falar para o síndico, esse problema não é seu, eles que resolvam entre eles no judiciário, né? Porque existe muito disso, né?
Sim.
Chama o síndico lá. Chama o síndico para resolver. Eu tô com um problema com o cara aqui, chama o síndico.
Tem uma figurinha que a gente manda no WhatsApp que fala, já sei, é culpa do síndico.
É. Exatamente.
Na faculdade tem até uma aula de direito de vizinhança, eu lembro, que o professor, ele fala assim, ó, tem a casa do Daniel e tem a casa da Mayara. O Daniel planta uma macieira, ela cresce, fica linda, mas todos os frutos caem pro lado do quintal da Mayara, de quem é o fruto. Então ele fica provocando a gente, porque o Daniel ficou muito bravo. E fala, não, eu que plantei, eu que cuidei. E aí, doutora, de quem que é o fruto?
Então, se ele cair da árvore, ele é seu, né?
É. Viu? Cuide bem da sua planta e plante ela longe do sol.
Olha só!
Se ele cair da árvore, vou além, né? Se você não podar isso daí e esse galho cair no meu muro ou no meu cachorro, o problema também é seu.
É. O ônus, é, mas o bônus não.
O bônus não.
Que coisa, né? É.
Belo exemplo, né?
Belo exemplo.
Belo exemplo.
Vocês lidam, os ouvintes, a gente fala sempre assim, né? O síndico, na verdade, eu acho que síndico é guerreiro, tá? Eu não seria síndica.
Nem nunca foi?
Já fui.
Já foi.
Mas não seria, nunca, não seria síndica. Fui só assim. Na verdade, uma construtora, eu tenho alguns clientes de construtora, e aí eles me colocam na sindicância, mas só para chamar a primeira assembleia.
Tá.
Na verdade, assim, chama a primeira assembleia, eu fico, aí eu fico 6 meses, e aí explico para a massa condominial. Daqui 6 meses, vocês vão escolher o seu síndico, e eu estou saindo. Por quê? O que acontece? O síndico é uma profissão, não é profissão ainda, mas deveria ser, e bem remunerada, por sinal, né? Eu sou muito a favor, né, de regulamentar. É uma profissão difícil, porque você tem...
No dia que eu for deputado federal, nós vamos lutar por isso, viu?
Amém.
Caramba, ah, falei bonito agora. Mayara Prado.
É. Virou, ó.
E eu voto em ti. Aí, o que que acontece? O síndico, ele tem que, na verdade, ter, além do jogo de cintura, ele tem que ter discernimento para respirar fundo, que eu não tenho, tá? Que daí eu acho assim, que o síndico ele tem que ter um discernimento para respirar fundo e virar e falar assim, meu senhor, esse problema não é do síndico, esse problema é do senhor. O senhor saia da sua casa, vá lá e resolva com o seu vizinho, por exemplo. Né? Vá lá e resolva, porque esse problema não é do síndico. E o que eu vejo muito, que é o que eu te falo, eu não gosto de ser síndica, né? Que eu viro e falo assim, eu não seria síndica, né? Só por esse período de entregar para algum síndico realmente que tenha amor a isso e leve isso, né, para frente, é pelo fato do seguinte, esse molejo e esse respira fundo, que eu não, esse problema não é meu, eu não vou resolver, quando ele vira e fala, traz um problema de direito de vizinhança, um direito que não é da massa condominial, eu acho que é muito difícil, sabe? É muito difícil ser síndico.
É.
Eu tiro meu chapéu pros caras, sabe? Pras meninas, eu falo pra elas, meu Deus, ontem mesmo falei pra uma síndica. Eu fui daí e falei assim, esse problema não é seu. Fala pro cara, você quer que eu faça uma nota de esclarecimento? Né? Porque ele liga na casa do... E o orgânico que mora lá? O síndico orgânico, gente. O síndico orgânico não vai pegar nem elevador, sabe? Eu acho que ele vai de jato pro céu. Ele vai pegar e...
Ele vai direto.
Né?
Muito
bom. Existem essas questões, né? E é legal também a pessoa ter a escutativa quando o síndico vai falar. Que não é porque o síndico tá tomando partido, né? Né? Ah, ela abriu a porta do carro e estragou o meu carro. Ok, meu senhor.
Como é que é escutativa e qualquer outra é comunicação não violenta, né?
É.
Ok, você tem que trabalhar esses dois pilares para realmente tentar solucionar esses conflitos.
Porque, na verdade, ele traz... O condômino, ele acaba trazendo um problema que não é do síndico. Aquilo lá vai tomando uma proporção. Vai tomando uma proporção. Que nem, ó, abriu a porta do carro e bateu... Eu tenho esse caso que tá ativo. Abriu a porta do carro e estragou o meu carro. Aí eu fui falar com ela, ela chutou o meu carro.
Aí piorou a situação.
E aí quer que o síndico resolva? O síndico, ele
se
pode...
fosse na rua, ia chamar o síndico pra resolver? É porque dentro do condomínio tem que chamar o síndico, gente. Pai, pelo amor de Deus.
Você tá entendendo?
Perfeito. Essas coisas não acontecem na rua. Claro que acontece.
Aí o síndico
e na
resolva.
Rua ninguém chama o síndico.
E aí o coitado do síndico não tem poder pra isso. Eu falo coitado porque, assim, não cabe ele.
Sim.
Não cabe ele. Aí vai virando assim, eu vou no apartamento do síndico, fico interfonando lá, ou eu fico interfonando lá, ou eu vou no apartamento dele, ou abordo ele no elevador, ou abordo a mulher dele, que não é síndica, que não tem... Aí sim que não tem nada a ver com isso.
Aí piora mais ainda a situação, né?
É, não é assim? Faz o seu filho discutir com o filho do síndico, vai tomando uma proporção, não é seu. É o que eu falo, gente. O filho não é seu, não embala o berço. Eu acho que às vezes fala, mas... A doutora Carol, ela é muito rígida. Não, o que que tá aqui? Isso daqui é responsabilidade sua? Não, não é responsabilidade sua? Não é responsabilidade sua, meu filho? Passa a bola.
Verdade.
Jesus. Isso aí. Nossa, tá muito legal esse episódio, Mayara. Mas são muitos comentários inteligentes, são exemplos realmente que acontecem no cotidiano, né, Mayara?
Eu não falei no comecinho, ou vocês iam presenciar, já vivi isso, ou conhecer alguém que viveu.
É.
Né?
Sim.
E agora, uma dúvida, eu tô te provocando aqui, até pro pessoal saber em casa também. Roubaram uma bicicleta na garagem do condomínio, ou um capacete que tava solto, ou uma bolsa num carro que tava destravado. É culpa do condomínio? Chama o síndico?
Depende. Sempre eu falo depende da situação, né? Porque o que que acontece? Roubaram a bicicleta no condomínio. Provavelmente esse condomínio tem imagens. O síndico vai ter que verificar ali, que eu acho também que vale um link depois sobre... Eu quero a imagem, quero que coloque a imagem aqui de quem que é, não sei o que lá. Vai identificar, é uma pessoa externa, não cabe responsabilidade do condomínio. Ah, não, mas aí vai ver. Eu acho assim que tudo é uma conversa. O condomínio tem seguro, daria para realmente... restituir essa bicicleta? Como que foi acordado esse seguro do condomínio? Eu acho que também dá para ter uma conversa, porque vocês convivem ali na massa e seria legal todo mundo ser feliz, né? Então, assim, eu acho que dá, mas não é obrigação do condomínio.
Não é uma obrigação.
Não é uma obrigação do condomínio, tá? Então, tem que apurar quem foi que cometeu o ato ilícito ali.
Mas aí,
né?
Se não conseguir pegar, não tá gravado, não tem câmera, não tem câmera nas garagens?
Eu acho que o síndico vai ter um certo problema. Na verdade, eu acho que o síndico vai ter uma dificuldade ali, né? Porque o que que acontece? Quem zelava por essa portaria? Ah, não, não entrou ninguém. Então, a gente tem um rato dentro do condomínio, né? E aí, se tem um rato no condomínio, seria interessante o síndico chamar uma assembleia para colocar essas câmeras, né? Ser aprovado aí o monitoramento dessas câmeras e tentar provar para o condômino, para a unidade, que ele está fazendo da melhor forma possível para garantir a segurança da massa. Ah, a gente não tinha câmera porque também não tinha reserva de caixa, mas agora a gente fez um rateio, Eu acho assim, em vez de você querer onerar que eu pague a bicicleta, eu pago, eu falo, a massa condominial paga a bicicleta para você, vamos conversar aqui de uma forma bem tranquila e vamos trazer uma solução para nenhuma bicicleta mais sair daqui, porque o que que acontece? Foi, o rato tá aqui dentro. E sabe o que que eu acho bem interessante? Não é luxo hoje em dia você ter monitoramento no seu condomínio.
Exatamente, não é necessidade.
Então, eu acho que um bom administrador predial, que eu falo, né, o síndico, ele precisa expor isso para a massa de forma transparente. E não é convincente, é realmente colocar fatos, entendeu? Nós precisamos disso, porque não é só o furto de uma bicicleta, né? Não é só o furto de um capacete, de uma corrente. Na verdade, pode ser acontecer um crime dentro da garagem e você não ter responsabilidade nenhuma sobre isso ou ter, né? Pode acontecer uma situação grave, né? Eu tenho uma situação grave que aconteceu, mas foi filmado, graças a Deus, tinha monitoramento. Que a idosa, ela prendeu a cabeça dela no elevador.
Caramba.
Na porta.
Nossa,
gente.
Isso é gravíssimo, viu?
Porque o idoso, ele anda assim, né, tadinho? Ele já vai abaixando
olhando
a coluna.
Olhando pra baixo.
Ele vai abaixando a coluna. Então, a cabeça dele sai primeiro do que o corpo, né? E aí, a porta do elevador fechou. Só que o que que aconteceu? Qual era o fato? Alguém chegou, essa idosa tava caída no chão. Só caída no chão e ela caiu para fora do elevador, porque ela conseguiu sair e depois ela caiu. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Aí chamaram uma ambulância e aí foi. E depois as filmagens provaram que ela foi sair com a cabeça. Primeiro, existia um problema na porta do elevador que começou a acontecer, infelizmente, com ela, porque não tinha sido detectado. A manutenção tinha sido feita naquela semana. Então, nos relatórios, não existia esse problema com a porta. E a porta pegou uns deslizes de nível, sei lá, desceu. E aí, a porta pegou e fechou nela.
Caramba.
E a idosa ficou com traumatismo craniano. Então, assim, imagina se não tem filmagem nenhuma. Será que não iam achar que foi uma paulada? Será que não iam achar que foi um acidente ou alguém fez mal para essa idosa? Então, monitoramento não é luxo, monitoramento é necessário.
Necessidade, é verdade. É, olha, verdade. Tem outro ponto que a gente conversando nos bastidores é algo que regularmente você é chamada para resolver essas situações, principalmente.
Vai fazer essa pergunta, eu ia fazer, mas vai, é isso aqui?
Vamos ver se você vai ser a mesma pergunta da minha. Pode falar, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
Tá bom.
Estamos bem alinhados, vamos.
Você enfrenta muitas dificuldades, os síndicos ou conselho te procurando para trocar as empresas, administradoras, quem tem o documento do condomínio? Porque às vezes o síndico ali está mal assessorado, está precisando de ajuda e não sabe nem por onde começar. Era isso que tu ia perguntar?
Tem a ver que seria as formas corretas de se fazer um... Tem tudo a ver as formas corretas de se fazer uma rescisão.
A gente é alinhada.
Alinhados, tá vendo?
Estamos em sintonia. Há um tempinho já, eu acho que há uns 8 meses, parece que o escritório fez um outdoor falando, vem aqui que eu arranco o seu síndico daqui, vem aqui que eu tiro sua administradora que não está prestando. Eu achei incrível o quanto começou a aparecer dessas demandas, tá? Que eu até falei, gente, mas nossa, tá demais, né? Porque como é um trabalho de formiguinha nosso, da militância, então você advoga para um, advoga para outro. Mas aí eu descobri que, na verdade, Praia Grande, e eu vou falar Praia Grande porque realmente foi, é o local que eu tenho a maioria dos meus clientes, tá? Apesar de atender um pouco da Baixada, tem umas administradoras brotando do nada em Praia Grande. Uhum. E aí elas fazem algumas ofertas. Às vezes o síndico, por ser novo, né, na sindicância, ou até por não ter maldade nenhuma, sempre estava ali tranquilo, o cara bom de conversa, troca, e na hora que ele vai ver uma administradora que está lesando a massa condominial financeiramente, retém token, né, retém acesso de conta bancária, não presta informações, não chama assembleia.
Caramba, então essa é a importância de uma boa administradora, né?
Exatamente.
Então, meu amigo, é o seguinte, a fala aqui, né, Mayara, não é no sentido de que não se tenham novas empresas. Tá tudo bem que surjam novas empresas, você tem todo o seu direito de empreender, mas faça da maneira correta. Trabalhe adequadamente.
Até porque a administração é uma coisa muito delicada. Sem nenhum demérito a outras profissões, uma coisa é você ter uma loja de doce, salgado, roupa, vestuário. A administração está mexendo com dinheiro e você não é uma empresa financiadora, você não é um banco. E mesmo assim, você mexe com o dinheiro dos outros.
Dinheiro
patrimônio.
E o sonho de uma vida inteira das pessoas, minha gente. Isso é muito forte, né, doutora?
É muito forte. Daí o que acontece? E não são só as novas. Nós temos picaretas de carreira na Praia Grande.
Picaretas de carreira foi boa, vô.
Não.
Corte.
Exatamente, porque assim, o cara já tá no quarto nome de administradora de condomínio, né?
Caramba.
Ele vai trocando. Aliás, ele tá. E eu posso te falar que, assim, ele lesa a massa condominial de uma forma e eu não consigo entender porque o Ministério Público não faz nada. Porque o que acontece? Ele junta extrato bancário autenticado, ele tem uma máquina de autenticação de documentos.
Uhum.
E ele junta extrato bancário autenticado e extrato bancário e autenticação de pagamentos que não existem. E provado para auditoria. E o cara continua aberto. Ele só muda o nome. Tá? E ele tem a pachorra de falar que ele está há mais de 20 anos no mercado. Então, assim...
É difícil, pesado, o nome pesado. É difícil, não é à toa, né?
Pesada.
Então, assim, hoje, eu acho que... Aliás, eu acho que a minha demanda começou a ser grande nesse sentido. Ah, porque a doutora Carol, Deus me livre, ela tira de... Eu não tiro de nada. Se o senhor fizer um serviço correto, o senhor vai ser meu amigo até, porque o senhor não vai me dar trabalho no meu mensalista, né? Então, assim, eu não tiro nada. Eu, Carol, moro em casa. Graças a Deus, eu moro em casa. Eu sou a doutora condomínio que mora em casa. Por que eu te falo isso? Eu não tenho problema com ninguém, eu, pessoa física. Né? Quem tira, quem coloca, quem contrata é a massa condominial.
Uhum.
Até o síndico. Às vezes o síndico vem uma demanda que o síndico está sendo muito arbitrário. Que o síndico ele é quase um coronel dentro do condomínio. Quando chega isso, é o que eu falo. Eu chamo a assembleia. Aí eu quero chamar a assembleia, eu falo, a massa condominial, a gente faz a listinha, eles assinam, tá tudo certinho, tá com o quórum certo, entrega na ADM e a ADM não marca.
Legal.
Aí daí você vira e fala, vamos dar um tempo pra DM. Aí você dá uma ligada lá, a DM fala, ai, doutora, não é, porque a gente tá com uma agenda, não consegue. Falei, mas quando vai ser? Não marca. A gente chama a assembleia, faz a assembleia, convida a DM a participar. E aí o novo síndico entrega pra DM que ele quiser. Porque não existe uma obrigatoriedade de ter uma DM no dia do chamamento da assembleia.
Ah, é, não.
Então, assim, e ele entrega. E isso é bem interessante o síndico saber. E ele entrega para quem ele quiser, para quem ele tem referência. Porque eu falo bem de referência. Quando você vai chamar uma administradora, você tem que ver quem te indicou ela. Foi ela mesmo que te vendeu? Porque eu vendendo meu serviço, eu vou vender o serviço que você quiser, meu senhor.
Melhor de todos.
Não é? Mas quem vendeu o meu serviço para você? Foi um outro síndico? Foi uma massa condominial, né? Foi um colega que já trabalhou comigo e falou, olha, na parte condominial é ela, né? Então, assim, eu acho que a venda tem que vir dali. E aí, tipo, ó, o senhor trabalha com ela há quanto tempo, né? Com essa DM? Tem referência, né? Não é questão também de tempo que trabalha, mas o tempo que você está com aquele cidadão e se ele não cometeu nada errado. E o problema maior que eu acho é que tem administradora de condomínio que ela vai tomando uma proporção tão grande de encantar o síndico, vamos falar assim, que ele fica cego.
Não vê, né?
Vamos traduzir, encantar com o quê? Fazendo o quê especialmente?
Então, eu não sei a magia que eles têm lá dentro, sabe? O que eu posso falar hoje, que nem eu falo, ah, a doutora Carol tira, ela arranca todos os prédios de ADM. Eu não arranco nada, que nem eles falam assim lá na Praia Grande. Eu não arranco nada, quem arranca é a massa. É, eu, na verdade, faço só o serviço meio, tá? E aí, o que acontece? É, a ADM, ela começa a deixar o síndico cego. Eu já cheguei a sentar com o síndico e falar, infelizmente, o senhor só errou. O senhor errou aqui, o senhor errou aqui, o senhor errou aqui. Porque na hora que ele vê que ele vai ser destituído do cargo, ele acaba procurando lá o escritório. Ai, eu não quero passar vergonha. Não vai passar vergonha, meu senhor. Entrega o cargo. Mas assim, o senhor entendeu que já a massa não queria mais essa administradora de condomínio?
A gente fala massa, massa é o coletivo, viu, pessoal?
Isso,
é,
gente.
Todos vocês que moram aí, tá? E aí, ele já não queria mais. Eles não estavam mais satisfeitos. Não estavam satisfeitos por quê? Porque queria uma prestação de contas mais clara, ele não estava tendo.
Comunicação.
Né? A transparência, na verdade, o bom atendimento, parece que não, mas isso é verdade. Se uma administradora não faz um bom atendimento a toda a coletividade e ela só dá flores para o síndico, ela não é uma boa administradora, porque o síndico, ele está síndico, ele não é síndico eterno.
Perfeito.
E um síndico ruim, eu
tem
vou...
Tem uns até que pensam que são, né?
E esses eu adoro.
Pra gente puxar pra pergunta do Daniel, como que se faz essa rescisão de forma correta?
Então, na verdade, a gente sempre chama, porque geralmente o síndico, ele é colivente com essa ADM que não quer.
Não, mas vamos supor que ele não seja, né? O síndico ali que não tá bem assessorado, não tá gostando.
Ele cai em si do que tá acontecendo, uhum, né? Ele faz o chamamento da assembleia, ele mesmo pode chamar essa assembleia. E aí, vamos lá, eu chamei a assembleia e não fui atendido porque a DM já sabe que eu vou sair, que eu vou tirar deles, tá? Então, eu tô lá, ó, marca a assembleia, aí não tem data.
Mas ser só com carta de rescisão simples também, né?
Pode ser melhor. Só com carta de rescisão simples.
Só se não acatar e chamar a assembleia.
Eles não acatam, né?
Pelo menos lá na Praia Grande. Mas tem um detalhe, né? Tem empresas que colocam lá no contrato, né, a questão que...
Da multa,
fidelidade. E tem mais. E tem empresas que... São escolhidas em assembleia e aí essa carta, será que ela realmente vai ter força para tirar o contrato
então,
que está ali vigente?
O primeiro passo seria a carta.
Essa é a pergunta.
Rescisão. É, na verdade.
Se a empresa foi escolhida em assembleia, ela pode ter
aí
ser tirada fora de assembleia?
Você precisa do quórum para chamar a assembleia para rescindir esse contrato. Eu acredito que se você for lá só com uma simples rescisão... Aliás, o pessoal tem medo das multas, né?
Sim.
E eu já quebrei algumas multas contratuais no judiciário por conta assim... Tá certo, eu assinei aqui o senhor, mas o senhor também não agiu, não fez o seu trabalho. O senhor não agiu com transparência, o senhor não entregou esse e-mail.
As pastas dentro do prazo.
O senhor também... Então, pera lá, aquela multa vai valer se o senhor estava trabalhando certo... E eu simplesmente, porque eu não gosto do seu perfume, vou mudar para outro. Aí, ok.
Sim.
Vamos de direito contratual. Agora, a partir do momento que não, o senhor também não está cumprindo com o contrato, que o senhor não está cumprindo com o contrato, o senhor não me entrega as pastas, né? Eu peço aqui, ó, mandei e-mail que eu preciso disso, que a DM providencie. DM não providencia, está no seu contrato que faz parte dos, né? Muitas ADMs colocam lá assessoria jurídica.
Sim.
E não assessora nada. É. Além de não poder, mas não. Se ela colocasse e fizesse assessoria, eu acho que talvez a gente estaria perdido nessa guerra. Entendeu?
Para a gente fechar e partir para a pergunta do gênio condominial. Cláusulas abusivas. Vamos fazer só um resumo. Ó, tal coisa eu considero uma cláusula abusiva. Maiara, vamos. Você coloca, senão a gente já vai falando. Tal coisa é uma cláusula abusiva? A gente vai discutindo aqui na mesa para a gente finalizar,
tá, então
a partir
aí
do conteúdo. Quer colocar alguma cláusula abusiva que você fala, não, essa é campeã, eu já vi em alguns casos e essa é totalmente abusiva?
É, na verdade, eu acredito que uma questão que eu acho muito uma cláusula leonina, tá, é aquela amarração de 36 meses que eles fazem, né, porque...
A vigência mínima.
É, a vigência mínima de 36 meses. Porque o que que acontece?
Isso, nesse caso, vamos destrinchar mais ainda. Para o condomínio que está implantando ou o condomínio que já tá caminhando, já existe, e eu fui lá e, por exemplo, eu substituí a administradora de Maiara, nesse caso ou no caso da implantação?
Tanto faz. Nos dois. O que que acontece muito é o seguinte. O síndico, gente, ele chega para fechar com uma DM e eles ele às vezes não se atenta a pegar esse contrato e entregar para um jurídico. Lógico que não, a DM já está fornecendo o departamento jurídico para ele. E aí que eu faço um link daqui a pouco do departamento jurídico. Aí o que que acontece? Ele lê ali e às vezes ele nem entendeu que ele não pode rescindir com 36 meses, porque eles deixam passar. O síndico não presta atenção às vezes no contrato, entendeu? Ele não é que ele não presta atenção, gente. Ele não tem propriedade para destrinchar um contrato. E não é culpa dele, não é culpa de ninguém isso daí.
Não é a
função dele. E aí ele acaba realmente assinando um contrato de 36 meses, com uma multa absurda, né? E aí ele pega ali a administradora e ele começa a conhecer. A administradora é igual casamento, você sabe, né? Você casa, tá namorando, tá uma beleza. Passa o primeiro ano para você ver. Passa o primeiro ano, aí que você vai conhecer a ADM, né, se realmente... Então, essa cláusula, eu acredito que essa cláusula... Geralmente, essa cláusula a gente acaba quebrando. Então, a gente geralmente vai para uma rescisão de contrato unilateral e ajuiza a demanda. Não tem acordo.
Perfeito.
Não tem acordo. Porque eles não querem entregar o prédio, né?
A verdade é essa.
É. Mas o direito de defesa do consumidor fala que o consumidor não pode, não deve... ficar amarrado com qualquer empresa. Então, ele tem que trocar o direito dele, se assim ele achar.
E aí?
E cá para nós, senhor empresário, senhora empresária, por que que você vai ficar em um lugar
que,
né,
não lhe querem?
Que não lhe quer, que isso vai fazer bem para você? Você está pensando só em dinheiro? Como que você vai trabalhar num lugar que você não está sendo bem visto, não está sendo bem demandado, que você não está pisando ali, não tá, as pessoas estão te olhando feio? Qual o valor que tem esse dinheiro para a conta da tua empresa?
Exatamente.
Não é?
E eu acho que não é... E sabe o que que acontece? Ele vai ser um cliente problema.
É.
Então, sim, se livre dele. Não é? O cliente... Lá também acontece isso no escritório, né? Nos mensalistas. Às vezes o namoro não está mais dando certo. O síndico não gosta mais de mim. Não é assim?
É, sim.
Tem isso. E clientes vai, e clientes vão.
Exato.
Entendeu? E voltam, e aí vai. E às vezes vai para outro colega e está tudo certo. Né? Tá tudo certo. Porque o que que acontece? Depois, ele começa a me trazer muito problema. E eu vou te falar na minha militância. Começa a trazer coisas que não são minhas. Por exemplo, ele traz uma demanda que é coisa da ADM. E vice-versa. Da ADM, eles vão levar demanda que não é. Ele tem que contratar um departamento jurídico, que ele tem que resolver com a empresa terceirizada que foi ele que contratou, né? Então, ele começa a encher o saco daquela administradora também.
Sim.
Né? Eu acredito
aí
que...
fica uma situação desgastante para todos os lados.
Eu acho que
tem muito prédio aqui na Baixada. Esses dias eu fui ver uma notícia que saiu, né? De tanto prédio que tem aqui na Baixada, você precisa insistir com aquele cliente que não te quer?
Verdade. E só subindo mais, né?
Não, deixa ele ir, meu senhor. Deixa o rio fluir, deixa ele ir, vir energia boa. Não.
Tem alguns colegas de trabalho que falam que a gente tem que saber a hora de ganhar e tem que saber a hora de deixar também. Isso que é a inteligência profissional, né?
Sim.
Não é só o cliente que nos demite. A gente também demite o cliente.
Ah, eu adoro demitir o cliente. Sabe por quê? Eu vou te falar isso pra você. Porque a pessoa, na verdade, é lógico que lá no escritório a gente tenta de todo jeito tratar bem as pessoas.
Sim, sim.
Só que chega uma hora que a pessoa, ela tá ultrapassando o limite profissional. Ela tá exigindo e ela acha que porque você é mensalista dela e não sei o que lá, ela começa a te exigir umas demandas que você fala, é isso que eu te falo. E aí, a gente demite cliente, sim. Porque o que que acontece? Você não trabalha mais com gosto.
Verdade.
Né? Você não trabalha, você não tem mais paixão para aquele pessoal. Porque, né, a figura daquela massa é o síndico. Verdade. E o síndico se torna uma pessoa difícil de lidar. E você não vai mais ter um amor para fazer aquilo. Você tem que ter amor no que você está fazendo, né? Então, se tiver que demitir cliente... Ó, o dia que tiver que demitir cliente é uma alegria lá no escritório. Porque você demite o cliente e você tira um peso. E é engraçado, viu? Que você demite e vem outros, né?
Verdade.
Parece que é um fluxo mesmo de energia positiva.
É isso mesmo.
Né? Estamos muito felizes e satisfeitos com a entrega da qualidade do conteúdo aí deste episódio, Mayara Prado. Muito prático, muitas dicas, muitos insights, né?
Muito. Com certeza. A gente já viveu, ainda vai viver algum desses casos. Feliz ou felizmente, mas é dia a dia do condomínio, né?
Sim. Chegou a hora de agradecer as empresas que fazem a diferença no meio condominial e para que possamos entregar essa experiência única a você que está recebendo aqui o Papo Condominial Cast e recebe semanalmente, né? Esta temporada, inclusive, já estamos aqui no episódio de número
11,
Mayara Prado.
Boa.
Não é? Episódio de número 11. É que estamos aqui diretamente do The Blue, no Mahara. E para estar no The Blue e no Mahara, demanda de um investimento e de parceiros que
acreditam
não só no Papo Condominial, mas investem em cada um dos síndicos que está recebendo esta mensagem, as pessoas que vêm aqui gentilmente doar um pouco do seu tempo, produzir esse conteúdo, trazer as suas experiências, né, Mayara Prado?
Isso.
E a gente deve a empresas como, por exemplo, a Embraps. A Embraps é a maior empresa da Baixada Santista no nicho de serviços terceirizados. E olha, meu amigo, eu tenho certeza que se ela ainda não está no seu condomínio, em algum momento ela vai estar, porque é a maior empresa do segmento. Ela está nos principais empreendimentos e condomínios da Baixada Santista. Ela está presente em diversos formatos de condomínios, né, Mayara Prado? E alguns episódios atrás falamos até de um formato que a gente não está tão habituado assim. E temos também aqui na Baixada Santista, Mayara, que é...
O condomínio náutico,
é isso mesmo, meu amigo. Fala para mim se você já ouviu falar no condomínio náutico, se você já visitou um condomínio náutico. É isso mesmo, é só aqui no Papo Condominial que a gente comenta e que a gente traz especialista, inclusive, que atende condomínio náutico.
Temos,
né, Mayara?
Vamos lá visitar, né?
Vamos lá visitar, nos comprometemos e nós vamos lá visitar condomínio náutico aqui na Baixada Santista. Bom, a boa notícia é que a Embraps atende todos esses tipos de condomínios com seus serviços aí que incluem portaria, controlador de acesso, a parte de limpeza, a parte de zeladoria, aquele cara que é o cara ou moça, conheço uma mulherada que manda bem na zeladoria também.
Sim.
Que entende tudo de manutenção. Então, elas fazem a diferença. Também tem a parte de manobrista, parte de manutenção, recepcionista. Tem empreendimentos que precisam de ter alguém ali na área administrativa, que é um empreendimento que tem muita demanda, são condomínios maiores, né? A área de jardinagem, paisagismo, a gente atende bem também. Temos a nossa própria portaria remota também. Então, se o seu condomínio, de repente, ele não quer a solução com o humano, ele quer com tecnologia, a gente atende também, além de aí toda a instalação de sistemas ali da área de segurança eletrônica, que também é a nossa expertise aí há vários anos. Ó, olha o QR Code aqui na sua tela, no canto esquerdo superior da Embraps. Olha a Mayara Prado apontando aqui na sua tela. O pessoal que está nos bastidores aqui não está entendendo nada para onde que ela está apontando, mas está tudo certo.
Tá,
na hora que você assiste, dá tudo certo, viu, gente? Na hora que você assiste, dá tudo certo, né, doutora? A doutora também deu risada que ela entendeu meu comentário, né? Que o pessoal fica nos bastidores que eu vendo assim, olha, estou apontando para onde? Não se preocupe não, no final dá tudo certo, né? É a gente que tá vendo aqui o retorno, né?
No final tá tudo enquadrado,
tá tudo enquadrado, né, doutora? É isso aí. Então eu recomendo muito que você aponte o teu aparelho para este QR Code que está aqui no canto esquerdo da sua tela, tá? Para que você possa fazer contato com a Embraps, o nosso parceiro, ou vai lá nas redes sociais Embraps, é PS, tá, gente? Não tem a letrinha E, é PS no final, Embraps, PS, _, serviços. Serviços sem o cedilha, ok, gente? Então vai lá e busca nas redes sociais ou acessa o site, tá? Agora eu vou falar da manager administradora. Mas como é fácil falar da manager administradora estando ao lado de Maiara Prado e também sendo manager, né? Eu sou manager no Vale do Paraíba. Nós somos uma verdadeira família. E olha, falar da manager de uma empresa que está no mercado há mais de 33 anos e que o nosso fundador é um santista do Canal 2, aí é que fica melhor ainda, né, Maiara Prado?
Isso mesmo. Apaixonados, faixa preta em condomínio.
Com certeza, com certeza. E a Manager é uma das principais empresas a nível nacional, uma das empresas que faz implantação para as maiores incorporações. Eu falo isso com muito orgulho, porque, olha, você ser avaliado, validado, lapidado, sabatinado e todos os ados que você possa imaginar, nós já passamos por todas essas etapas e temos a confiança aí das principais incorporadoras desse país e fazemos implantações aí no país inteiro aí de norte a sul, né, Maiara Prado?
Verdade.
Então temos expertise, levamos aí esse nosso formato de atuação, todo o nosso aparato tecnológico, né, um escritório muito centralizado na nossa matriz de São Paulo, mas com atendimento, né, sotaque, jeito santista de ser, né, Maiara Prado?
Isso mesmo.
Onde que fica a manager aqui na Baixada Santista, Maiara Prado?
Daniel, fica ali na Conselheiro Nébias, no número 444, no condomínio Legacy Tower. Nós temos duas salas, super bem equipadas, com as gerentes. Estamos prontos a te receber, tomar um café, tomar um vinho. Tem até a máquina de massagem de pés na sala
de
reunião,
coisa,
né?
Coisa boa, hein?
Já vai relaxando o síndico. E também, se você quiser, a gente vai e conhece o seu condomínio.
Exatamente. Tem um WhatsApp 13-3349-8834 e o QR Code que está aqui na sua tela. Agora ficou fácil, mas ela adorou.
Agora
a gente mudou, mudou de lado, aí ela adorou, ó, apontando para o QR Code da manager. É isso aí. Então vai lá bater um papo e entender porque a manager está em algum dos principais empreendimentos aqui da Baixada Santista. Eu recomendo e assine embaixo. Segue também lá no Instagram e acompanha também o Marcelo Matucchi lá no LinkedIn. Ele é um dos top influencers lá no LinkedIn. Marcelo Matucchi, M-A-H-T-U-K. Marcelo Matucchi no LinkedIn. Você vai entender o que é que eu estou falando, verdade. O tipo de pessoa que a gente está se referenciando, um dos maiores autoridades no nicho condominial no país. Eu falei Marcelo Matucchi e Manager ADM lá no Instagram. E para fechar, a O Engenharia, atuando nas áreas de AVCB, CLCB, projeto, adequação, laudos, planos de reforma, projetos arquitetônicos e complementares, além de assessoria a síndicos e administradoras. O tempo não passa, ele voa, Maiara Prado.
Boa.
É o AO _ Engenharia lá no Instagram.
Tudo
e agora
é bom, passa rápido.
Passa rápido, né? Chegou agora a hora da pergunta do
Gênio Condominial.
Gênio Condominial, Carol, nós temos aqui na nossa bancada.
O top 1 é excluir, bombardear o grupo de WhatsApp.
Qual o seu pedido ao gênio condominial? Aquela situação que não, só o gênio para resolver.
Vamos lá. É, o grupo de WhatsApp.
Ele é o campeão, né? O grupo do WhatsApp,
é,
né?
O grupo de WhatsApp, eu acho que seria, na verdade, quase um movimento de uma assinatura aí.
Uma petição
eletrônica e enviando para o gênio. Mas eu acho que a gente poderia colocar também para o gênio condominial, para ele fazer o corpo diretivo ser mais efetivo, né?
Legal,
ajudar
ótimo,
o síndico.
Gostei, hein?
Né? Porque eu acho assim que quando todo mundo se conversa, evita problemas desnecessários, né?
Sim.
Então, um corpo diretivo bem efetivo, bem presente com o síndico, auxiliando e não só cobrando ele, seria excelente.
Bom pedido,
vamos
hein?
Passar para as suas considerações finais, para depois a Carol também deixar o contato dela, Maiara Prado.
Carol, te agradeço demais. É, direito de vizinhança, convivência em condomínio é importantíssimo. Sou muito grata para as redes sociais e pelos canais de TV que estão vendo esse movimento e a importância do mercado condominial.
Muito bem citado, Maiara.
Então, quando eu vejo um quadro na TV falando de condomínio, eu falo, caramba, ganhamos mais um espacinho.
Verdade.
Então, obrigada por você ser uma dessas percussoras que está levando mais informação para o pessoal lá no Cidade Alerta. Tem o Márcio, tem o Carpá. Então, toda vez que a gente vê alguém de referência do nosso mercado saindo e falando para mais gente, eu fico muito, muito grata, muito orgulhosa. Então, obrigada por você estar aqui, viu?
Obrigada pelo convite. Eu conhecia vocês de nome, né? Pessoalmente, a gente nunca tinha tido a honra, né, de trocar uma ideia. Eu estou muito agradecida de vir aqui no Papo Condominial, ouço vocês. Eu acho que é muito importante. Aqui eu me sinto mais à vontade do que no Cidade Alerta, porque lá a gente fala outras coisas, né, outras demandas. E aqui eu falo, eu até comentei, hoje eu vou falar com o pessoal que literalmente fala, sim, com o síndico, literalmente, sim, fala a minha língua, entendeu? Então eu estou muito grata de estar aqui, honrada em estar fazendo parte do quadro, tá?
Foi muito bom.
Agradeço muito pelo convite.
Que esse espaço que a gente deseja que você tenha se sentido em casa, indique em síndico que você atue. Olha, estive lá no podcast, tanto para eles acompanharem o nosso conteúdo, como se você identificar um perfil interessante para vir trazer as histórias, os cases. Essa casa está aberta, esse espaço está aberto, né? Aqui é um espaço de síndicos de todos os tipos, síndicos iniciantes, médios, experientes, de poucas unidades, de média unidade, de muitas unidades, né, Mayara? Então, o nosso espaço, ele é muito democrático. A gente só quer que a pessoa seja séria e trabalhe adequadamente. Trabalhou adequadamente, foi sério e não fez nada de errado, a gente com certeza vai abrir espaço aqui em algum momento, né?
Perfeito,
só falar com Mayara Prado aí, que está atenta na agenda, né, Mayara?
Perfeito.
Seu contato, doutora?
Pode me procurar na rede social, @doutoracondomínio.
Esse é muito fácil, viu, gente, de achar, não é, Du? @doutoracondomínios. Olha só, D-R-A, ou é o nome doutora?
Não, é D-R-A,
Condomínios. D-R-A, soletrando para você que está lá no agregador de podcast e não está acompanhando aqui a descrição, tá? É @DRA, de doutora,
condomínios
no plural.
No plural.
Não é isso?
Perfeito. No plural.
Mais fácil impossível.
Mais fácil impossível. Muito bem. Semana que vem estarão aqui conosco a Ana Paula, né, a doutora Ana Paula, e também o Thiago Rodrigues estarão aqui conosco, Mayara Prado.
Sim, é um episódio muito bom. Nós vamos conversar bastante coisa, mais conteúdo. E naquela quarta-feira, que você já sabe, já tem reservado para o Papo Condominial.
Fechando o mês, né? Semana
Fechando
que vem
mês.
Vai ser o último episódio.
Gente,
aí de março, né?
Que rápido. Páscoa.
Páscoa chegando, né?
E aniversário,
caramba,
né? Que eu tô sabendo.
É, um dia depois do meu aniversário, ó.
Muito
Esse
bom.
Aniversário do Daniel Lima tá sendo comentado,
nossa,
né?
Nossa, semana inteira de comemoração, gente.
Mês inteiro, né, Mayara? É isso aí, gente. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco aqui até agora. Agradeço imensamente a Deus pela possibilidade de estarmos aqui fazendo o nosso melhor, pela saúde, pela disposição, pelo esse amor ao nosso meio. Agradeço a você, minha amiga Mayara,
também,
que foi a primeira
querido.
Pessoa que comprou esse projeto, que falou assim, olha, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. A Baixada Santista, ele merece esse projeto, né? É a região que tem a cidade mais verticalizada desse país, que sobe tanto condomínio. A gente precisa de um podcast de qualidade. E o maior podcast condominial do Brasil veio para a Baixada. Está aqui na Baixada Santista também, hein? Então aproveitem bem, né? Aqui esse espaço é de vocês. E nos acompanhe na semana que vem. E assim, encerramos o episódio de número 11 da nossa segunda temporada, realizado hoje, dia 20 de março, onde estive ao lado de Mayara Prado.
Isso aí, eu do Daniel Lima, nosso apresentador, aniversariante do mês.
É, 40 tá chegando. E a nossa convidada especial, a doutora Ana Carolina. A Carol.
A Carol.
Não é
Muito
isso,
obrigada,
Carol?
Pessoal. Doutor, já vou desejar minhas felicidades aqui pro Daniel, tá?
Obrigado,
que você sinta o peso dos 40, que eu já passei por ele. Porque o pessoal fala assim...
Vou entrar no 200 agora,
é,
né?
É, você vai entrar, mas você vai ver que é uma maravilha, porque hoje você chegou até aqui.
Sim.
E essa bagagem que você vai ter daqui pra frente, que é uma vida inteira,
sim,
que você tem,
sim,
ainda que você é muito novo.
Verdade.
Você vai ver que vai ser muito melhor, porque as coisas que você faz, os erros que você cometeu com 20... Você não vai cometer com 40. E agora você tem...
Revolvinho, né?
É.
Revolvinho.
E você vai ter... E agora você tem... Você tem a certeza que você está entrando nos seus novos 20 anos.
Que maravilha, viu? Que
maravilha.
Ótimo ouvir isso, né?
Muito
a maturidade vindo com tudo, né? Isso é importantíssimo. Gratidão. Obrigado, viu,
Muito
Carol?
Muito obrigada, viu? Obrigada,
obrigado.
Mayara.
Obrigado a todos vocês que esteve conosco. E até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.